Chegou. Bora brotar, bora convocar, bora chegar. Tá chegando.
Não, é uma honra porque assim, só passou casal aqui.
Só fera.
Top, topíssimo não, né? Porque a palavra que eu inventei é toporaço. Só passou casal aqui toporaço. O que é toporaço, gente? Toporaço faz referência a Toropasso, porque a rua da igreja se chama Toropasso. Então eu uso a palavra toporaço para dizer que é uma coisa muito top. Entendeu? Ué, os adolescentes inventam umas palavras aí, todas estranhas.
É, falar nisso eu tenho que agradecer ao Bernard, que ele tá me servindo de dicionário, porque tem uns PPRT, uns negócios assim que brota lá na parada.
Que é PPRT?
Que eu não entendo nada, né? PPRT é papo reto. Ele me explicou. As minhas gírias são mais velhas do que eles mesmo.
Ah, eu só conheço Taos. Que Taos?
É, tem muito Taos. Mas aí, vamos cantar?
Então vamos orar. Deus, muito obrigada por estarmos aqui mais um dia para te louvar, para te engrandecer e bem dizer teu santo nome, Senhor. Toma, Senhor, agora cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que vai assistir depois, abençoa o seu lar, abençoa a sua família, Pai, esteja presente entre nós, esteja, Senhor, à vontade no nosso meio, Senhor, e faça, Senhor, o que Tu queres nas nossas vidas no dia de hoje. Essa oração que Ele faça em nome de Jesus. Amém. E aí, já chamou todo mundo? Já chamou irmão, irmã, pai, mãe?
Já brotou geral aí?
A gente nem se apresentou, né? Tem gente que não sabe quem a gente é. Eu sou a Noemi do Léo.
Eu sou o Léo da Noemi.
E nós somos... A gente não combinou.
Não combinou.
Defensos especiais. Então...
Taos.
Então, Taos. Aí a gente vai começar a cantar e falar... Quero mandar um abraço aí pro GPS, que eu faço parte do GPS da Brenda. Meninas!
E eu, do melhor GPS que tem, o GPS lá do Jackson, pra galera lá. Valeu, galera. Tamo junto.
Quero mandar um abraço também pro coral dos adolescentes, dizer que a gente tá com saudade. Matar um pouquinho da nossa saudade. A gente vai cantar uma música agora, que o coro... Canta, então vamos junto, hein? Essa aí. Deus, algo de valor. me alegra a ti. Dar-te mais uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu salvador, a essência do meu corpo. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu redentor, a essência do meu louco. Não se explica meu grandioso amor, tu mereces mais. Abre pra curso, mas tudo que tenho é teu, me convidado. Dar-te mais uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Estou contando a essência do coração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu redentor, e a essência do meu corpo.
Show! Eu quero ler o contexto aqui. É, em Salmo, pedi para você abrir sua Bíblia em Salmo 139. Eu vou ler alguns versículos. E ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe como me sento, como me levanto. De longe percebes o meu pensamento. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegasse à minha língua, tu já me conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões sobre mim a sua mão. Tal conhecimento é maravilhoso. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, tu ali estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo admirável. E é nesse versículo que eu quero enfatizar. Esse salmo é lindo, mas eu te louvo, Senhor, porque tu nos fizeste de modo admirável. Essa semana nós estávamos falando no GPS sobre o livro Uma Vida com Propósito e dizendo que nós não somos um acidente de percurso, nós não somos obra do acaso. Deus nos criou, Deus te criou para ser exatamente quem você é. Deus criou você para estar exatamente na família que você está. E a gente estava conversando sobre isso, né? Quantas vezes a gente se pergunta se, poxa, será que eu nasci na família errada? Será que eu estou no lugar errado? Deus faz todas as coisas, todos os pontos e vírgulas, como tem que ser. E, meu querido, Deus te criou de um modo maravilhoso, te teceu desde o ventre da sua mãe. Então, louve ao Senhor por isso, porque o amor dele não falha nunca e jamais. E ele tem um propósito e um plano maravilhoso para a sua vida. Se você ainda não descobriu qual é, tenha certeza que você vai descobrir. Se coloque na presença do Senhor nessa quarentena, porque o Senhor te conhece, o Senhor sonda os seus pensamentos, o Senhor sonda o seu falar, o Senhor está contigo aí, do seu lado. É só você pedir que ele venha ao teu socorro, ele vem e atende a tua oração. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha, Jesus. Declare: tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte, se o vento é forte, profundo mar, tua presença vem me amparar. Seu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Seu amor não falha. Hoje é tudo justo, tu és o mesmo pra sempre. Meu amor não muda. Choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se endurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Seu amor não falha. Amém. Posso ouvir um amém aí? Ai, é tão estranho, né? A gente não ouvindo falar com as pessoas. Eu estava comentando aqui com o pastor William, quando a gente chegou aqui, que é muito emocionante a gente estar aqui nesse tempo. Quanto tempo, né, que a gente não vem aqui.
Tô até nervoso aqui, errando as coisas. A mão tá gelada.
Léo, a gente fica nervoso, né? Mas assim, é muito emocionante. Olha como é que tá sendo. Olha o bichinho. E é estranho a gente não ter as pessoas aqui, não ter o retorno. E é esse retorno que faz toda a diferença. O momento do culto é isso, né? Quando a gente tá junto cultuando a Deus, a gente tá assim. A gente sente o Espírito Santo, a gente está numa vibe muito diferente. E eu tenho. Agora eu fiquei um pouco emocionada por sentir falta da congregação cheia, da igreja cheia, e de estar nesse lugar. Mas a gente sabe que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E essa semana foi uma semana de muitas alegrias e muitas vitórias no ministério, na igreja. A gente esteve celebrando o retorno, né, da Yasmin aí para casa, que estava internada no hospital. A gente celebrou também a Amanda, que estava internada no hospital. Celebrou tantas curas, tantos milagres. São tantas bênçãos que Deus tem derramado, né, nas nossas vidas, na nossa família, que tem sido bênção nesse momento. É um momento diferente que a igreja e a família têm vivido, né? Vamos cantar mais uma?
Vamos.
Penoso trabalho te alegrarás, que te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, que te alegrarás, que te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro, santo Deus. Toma o teu lugar em meu coração, se alegre sobre mim. Glória e honra. Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso, tu verás o fruto do teu penoso trabalho. Alegrarás, povos de todas as tribos, línguas e nações, te alegrarás, te alegrarás. Declare que o meu viver, que o meu viver, revele quem tu és, tão puro, santo Deus. Toma o teu lugar em coração, se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio. Deus poderoso, Deus poderoso,
glória e honra,
glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti. Deus poderoso, Deus poderoso.
Aleluia.
Tá nervoso? Tô. Porque assim, não tem ninguém, é meio vazio de tudo. E o eco da voz da gente é chato, né? Não sei, difícil. E assim, a gente vai fazer um momento de oração eu pensei de todos os textos, tudo que a gente tem passado e do que eu vi aqui o texto mais básico de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Que a gente está falando de família, de relacionamento, de... E relacionamento em forma de geral, assim, a gente falou no nosso GPS lá, até a participação da Noemi. E assim, a base assim, de tudo que eu tenho visto, assim, para mim é Gênesis 2, 18, que quando Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só. E aí você olha aqui, a igreja vazia, e a solidão, a solitude. E eu lembrei de uma história que eu não sei se é verídica, mas que contam como se fosse verídica, que não sei se na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, os alemães, para tirar as informações das pessoas, tinha toda aquela história das torturas que faziam, e não conseguiam, não tinham, assim, eles não conseguiam fazer. E para isso eles criaram um negócio chamado prisão solitária, que colocava o cara num confinamento ali e aquilo enlouquecia as pessoas. E assim, muito isso prova aquilo que Deus falou, que não é bom que o homem esteja só. Nós somos seres sociáveis, né? Somos seres que precisam de... Por isso Deus criou a família, criou os laços que a gente tem para a gente poder... E eu queria nesse momento orar por você que está aí sozinho. Às vezes você é o único crente da sua família, você não tem ninguém em quem se apoiar. E teu coração está aí nesse isolamento pensando, será que Deus está me ouvindo? Vou te dizer uma coisa, Deus está te ouvindo. E Deus tem muito para te fazer contigo e com a tua família. Então, nós vamos orar nesse momento para que Deus esteja falando contigo, para que Ele esteja enchendo o seu coração, para que você possa sentir a presença dEle nesse momento, te apoiando, te guardando, te protegendo. Então, vamos orar, vamos pedir a Deus, clamar ao Senhor para que Ele possa estar contigo aí nesse momento. Deus, nós colocamos os nossos corações, Senhor, como igreja do Senhor, unidos, para rogar aos corações daqueles que precisam, Senhor, da Tua presença. Deus, nós sabemos que o Teu Santo Espírito é consolador das nossas almas. Pedimos o consolo do Teu Santo Espírito, Pai, para cada um daqueles que tem se sentido sozinho, abandonado nesse momento, cada um daqueles que está na sua casa agora se sentindo, Senhor, num confinamento, Senhor, sem ideia do que fazer. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Sabemos que o Senhor fala conosco ainda hoje, Senhor. Então, te pedimos que o Senhor vá aos corações daqueles que necessitam, Senhor, de ouvir a Tua voz. Consola, Senhor, os corações. Traz paz, Senhor. Traz, Senhor, renovo. Traz alegria, Senhor, porque precisamos da Tua presença nas nossas vidas, Pai. E nesse momento, em especial, precisamos ouvir a Tua voz falar aos nossos corações. Precisamos que o Senhor esteja falando aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Ministra, Senhor, os nossos corações um renovo, Senhor. Renova as Suas misericórdias sobre nós todos os dias, Senhor. E usa, Senhor, as nossas vidas para levar a Tua palavra àqueles que necessitam. E nesse momento, aqueles que estão em casa, Senhor, e estão com o coração, com desejo, Senhor, de morte, Senhor. Pedimos ao Teu Santo Espírito que vá, Senhor, te encontre esse desejo de morte, Senhor, e traga, transforma, Senhor, o desejo de morte em vida, Senhor, nesse coração, e transforma, Senhor, o que é tristeza em alegria. Traz, Senhor, a vida dessas pessoas. Pessoas, Senhor, toca também no coração de pessoas para que estejam, Senhor, se aproximando dessas pessoas, para que elas possam estar sentindo a Tua presença, o Teu consolo, o Teu carinho, o Teu cuidado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Aleluia, amém.
Amém. Agora nós vamos pro Eu Já, Eu Nunca. Agora é um momento lindo. É o momento da gente rir um pouquinho. Noemi, Léo, já... Como é o nome daquele negócio que você estava fazendo no início do culto?
Cup Song.
Fala pro pessoal de novo aí que...
Cup Song.
Isso aí, esse negócio aí, senão eu vou acabar falando errado. E aí, você tem que chegar a cadeira um pouquinho para trás.
Para trás?
Isso, aí, perfeito. Eu já ou nunca? Então agora é muito simples. Quando eu falar eu já, quem já viveu essa experiência, vai pro eu já. Quem nunca, vai pro outro lado, beleza? Você já gravou? Vamos fazer um teste. Eu já. Opa. Eu nunca. Beleza, já combinaram aí. Show de bola. Então vamos lá. Não tem nenhuma pergunta assim. Não tem nada assim que foi perguntado. Não é pra... Então tá bom. Não é pra ter briga no casal, nada disso, né? Ninguém? Então vamos lá. Quem já dormiu orando?
Eu já. Pode contar.
Quem já trollou um pastor?
Fiz uma brincadeira com o pastor. Acampamento, essas coisas.
Ah, tu nunca, meu amigo. Santa, né? Quem já ganhou uma gincana?
Eu já.
Isso aqui é um... Calma, continua.
Ah, já ganhou a gincana?
Já.
Benção. Quem já brigou com os gatos?
Já.
Eu já. Principalmente quando faz xixi no lugar errado.
Quem já deixou de fazer algo porque o cônjuge não queria?
Eu já.
Agora tá ficando... Agora tá ficando bom, né? Quem já encontrou o amor da sua vida e vai ficar com ele até Jesus voltar? Amém, né? Não muda não, em nome de Jesus. Senão, acaba com tudo que a gente tá pregando. É... Agora que vai ficar gostosinho. Quem já acenou pra alguém na rua e ficou no vácuo?
Sempre.
É... Quem já chorou no filme do Star Wars?
Raiz.
Quem já defendeu o Batman em uma discussão com os amigos?
Perdeu a amizade?
Não. Defendeu o Batman? Quem já se vestiu de Batman?
Eu já.
Tem alguma pergunta tendenciosa aí, Léo?
Não.
Nada, né? Tudo bem.
Eu
quem...
Eu já faço todo o Comic Con.
Eu já faço
personagem.
É
isso aí, né? Quem não sabe, eu coleciono action figures. Eu sou leitor de quadrinhos já desde...
Isso aí, conhecendo um pouquinho. Eu já fui na casa deles, a casa antiga. Realmente eu vi muito boneco, meu irmão. É o Lanterna Verde? E eu preguei sobre o Lanterna Verde ontem, é, deve ter gostado, né? Na reunião da liderança. É, quem já acordou com o próprio ronco?
Eu já.
Não só você, mas como toda a liderança dos homens.
O Léo, ele não gosta de dormir perto da gente, não. Não atrapalha, não, Léo. A gente chama mesmo roncando, tá? Quem já se prendeu no quarto e tiveram que chamar bombeiro para resgatar? O que houve, Noemi, com essa história?
Não, então, eu era criancinha, bem pequenininha. Acho que devia ter 2 anos. E aí, o meu quarto, a maçaneta do meu quarto, prendeu na maçaneta do guarda-roupa. Ela entrou, enganchou e eu fiquei atrás. E quanto mais eu empurrava, mais prendia. E aí, minha mãe não conseguia me tirar, tiveram que chamar bombeiros, aí subiram 11 bombeiros pela janela para poder me libertar.
Nossa! 11 bombeiros!
Saiu até no jornalzinho.
Que isso? Tá famosa, hein? Quem já deu lugar para uma gordinha pensando que ela tava grávida? Gente, quero deixar claro que essa pergunta foi o Léo que deu, tá? Então, calma aí. Essa aqui é boa. Quem já se perdeu dirigindo mesmo com GPS?
É bom olhar da Noemi pro Léo.
É, Léo. Hoje você vai dormir na sala. Pois é. Quem já entrou no banheiro masculino sem querer? Quem já comprou milho de galinha no lugar de milho de pipoca?
Ela.
Que isso, Léo?
Aí foi fazer pipoca, cadê que o milho não estourava? Aí eu vou olhar.
Quem já levou pipoca de casa pro cinema? Só tá você, meu, já, né? Tinha que mesclar pra vocês estarem trocando.
Gente, outros tempos, né? Economia, a gente não tinha dinheiro. Poxa,
escassez.
Não era possível.
Tá certo, não podia deixar de ter um tempo de qualidade, né? Quem já vomitou no carro de uns amigos?
Cara, eu me passa mal, assim, 2 minutos dentro do carro, se ela não estiver dirigindo, ela passa mal.
É verdade.
Como é que você faz pra viajar, você tem que estar dirigindo sempre?
É porque a gente foi pra um lugar de serra, então tinha muitas curvas, muita inclinação, aí na ida foi de boa.
Você pode parar um pouquinho? É aqui agora que você quer que eu pare? Ah, quando você quiser.
Que maravilha.
E aí eu tenho que ficar super concentrada, tenho que tentar me abstrair, mas é difícil.
Bom desse momento que a gente vai conhecendo as pessoas, né? Quem já urinou na rua?
Já.
Quem já fez cocô na rua? Quem já se cagou nas calças? Fez cocô nas calças?
as duas.
Então, tá, quer contar, Léo, como é que foi essa experiência?
Não, é uma experiência muito horrível. Abstrai.
Não quer compartilhar com o pessoal? Não, é, cara,
já tô curado.
Quanto mais a gente fala, mais a gente é curado.
Então, não foi bem na rua. Assim, chegando em casa, porque eu cheguei passando mal. Passei mal no trabalho, na verdade. Pra casa, chegando em casa.
Me lembrei desse dia.
Ela lembrou.
Que maravilha.
Sai correndo.
É assim. Zoe marido em público e serás feliz. Então, valeu, pessoal. Tamo junto, eu já, eu nunca. Bate palma aí pro Léo com a Noemi. Show de bola. Vamos louvar o Senhor com mais uma canção.
Tira o cabelo. Altas revelações. Quer uma aguinha, Léo? Uma aguinha, Léo.
Quero.
É, Léo.
Ah, cara.
Tá suando aí? Tô, depois dessa. Conta aí. A...
Gente, muita emoção.
Quer
fazer?
Calma.
Não. Não, pois é. Então, vamos. Como? Nossa, tá toda?
Sei.
Vamos ter que cantar.
Ah. Começou.
Sei lá. Vai.
Pode ir?
Pode. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas o universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas o universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Amém.
Caramba, aí. PG, mãe.
Caraca.
Dessa cura.
Só faltou é.
Aí. Hã? Não é PG? Ah, perdi. Ah, entendi a piadinha. Gente, hoje eu conheci uma outra Noemi, um outro Léo, eles são animados, são pra frente. Nesse ministério a gente sobra de tudo. É que eu sou abençoado, minha querida. Prazer servir, irmã. É igual o Humberto no grupo, ele solta umas piadas, ele tá soltinho, né? Ele falando que ele é extrovertido, que ele é descolado. Coisa boa, agora cantando Seja Meu Universo, do PG. Você que não sabe, procura lá que vai ser uma música que vai te abençoar. Pessoal, quem aí cumpriu o desafio do sepultamento em vida da sua família? Você para lá, falar em vida o que sua esposa é para você, você que é maridão, você é esposa, falar para o seu maridão o que ele é para você, você que é filho, falar para o seu pai. Se você fez, foi um tempo maravilhoso. Também fiz um desafio, Lucas, vê quem cumpriu esse desafio aí agora, que eu vou mandar por gentileza. Quem chamou 10 amigos para o Conectados? Se você chamou 10 pessoas, bota aí eu, o Lucas vai gravar o seu nome e a gente vai te abençoar de alguma forma. Sabe por quê? Uma coisa que eu tenho pensado é, quanto maior a nossa rede, maior é o nosso alcance. Quanto mais a gente busca, mais a gente alcança. Então, no nome de Jesus, vamos lançar a nossa rede. Hoje nós vamos falar sobre o grande finale da família de Jacó. O final dessa saga de Jacó, dessa série. Vamos encerrar esse grande momento. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por esse culto. Muito obrigado, como foi conduzido, com alegria, na tua presença, em santidade, pelo momento de oração que o Léo deu, muito bem falado aqui, explicado. Realmente não é bom que o homem seja só. Muito obrigado pelo salmo lido, pela Noemi, salmo 139, um salmo lindo, Senhor, que fala de tudo. Realmente nós temos um propósito, fomos criados para algo. E agora eu venho te pedir que nós venhamos aprender com o final da vida de Jacó. Senhor, nós precisamos aprender sobre essa família. Essa família tem mudado o meu pensamento, moldado a minha história e acredito que a história da nossa rapaziada também. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Tem como arrumar um celular aí? Tem como arrumar um celular aí para eu ver a hora? Gentileza? Pode deixar comigo esse aí mesmo. Só para eu poder clicar. Obrigado. Porque senão tem que ter hora aqui. Beleza, tá ótimo. Gente, o grande finale da família de Jacó. A Bíblia diz que o final é melhor do que o início. Nós vamos pensar um pouco sobre isso. Por exemplo, gente, eu vi um filme que eu vi nesses dias, se eu não me engano, na terça-feira. Começamos a ver o filme 1h da manhã. Nem me lembro o nome do filme. Era de um cara de basquete lá, que ele foi muito bom quando ele era novo, ganhou título, depois ele entrou para cachaça, e aí ele ficou cachaceiro, perdeu o filho, tal, e aquele cara estava largado no bar, até que um padre chama esse cara para ele treinar a galera de basquete. E ele era um cara de muito nome, mas que parou, né? O fim dele é pior que o seu início. E aí eu fiquei pensando naquele filme, eu falei, esse filme deve ser bom. Fica a Bíblia ali vendo. Meu irmão, o final do filme foi nada, com coisa nenhuma. Um negócio sem graça, um negócio chato. E eu falei assim pra mim, tá de brincadeira. Que eu fiquei até 3h da manhã pra ver esse finalzinho horrível. Já aconteceu isso com você, velho? Você tá no cinema, você paga, compra pipoca ou leva pipoca de casa, depende do momento, né? Depende das circunstâncias da vida, que não é vergonha nenhuma, é uma benção. Eu lembro que eu e a Vivi, a gente passava antes na loja de doce, antes de entrar no cinema, porque a gente não tinha dinheiro. Então faz parte, é assim mesmo. E aí, pessoal, você paga aquele dinheiro, gasta aquele dinheiro, vai pro cinema com a rapaziada, ou quando você tá namorando com a varoa, ou você que é menina com varão, tá com o bonde todo lá, e o filme é horrível. Quem já criou uma expectativa sobre um filme conhecido, quando você falou, tá de brincadeira, que o final do filme é esse. É isso. Que a sua vida não seja uma decepção no final. Que a sua vida não seja uma frustração no final. Que a sua vida não seja um final ruim, como esses filmes bananadas que eu tô falando aqui. Uma coisa que é interessante, um time quando começa um futebol, um campeonato, melhor dizendo, seja um time de basquete ou um time de futebol, ele não tem na cabeça dele, ele não sabe com quem ele vai jogar a final e ele, às vezes, nem acredita que vai ser campeão. Por exemplo, você estava vendo sobre um time que foi campeão no futebol, vou dar um exemplo, o Paulista, se eu não me engano, em 2007, foi campeão em cima do Fluminense, eu acho. Ele nunca imaginou que ele fosse campeão. Mas quando um time é campeão, no finalzinho, meu irmão, quando é campeão, é um negócio assim, o fim é melhor que o começo. A alegria de ser campeão é muito maior do que a alegria de começar um campeonato. Então, é muito bom você ver lembranças, você olhar para o troféu. Terminou bem, acabou o negócio bem. Paulo vai dizer, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Mas, muitas das vezes, nós começamos algo bem e terminamos mal. Como é que vai ser o fim da sua vida? Como é que vai ser a sua história? Muitas vezes nós começamos bem e terminamos mal. E aí tem gente que começa mal e termina bem. O que você prefere? Começar mal e terminar bem ou começar bem e terminar mal? O que você prefere? O que é melhor para você? Ontem no Ministério de Futebol, o time de Cristo, PDC Futebol, estávamos eu, Felipe Drummond e dois adolescentes, e aí estava trocando a ideia. O Felipe Drummond estava falando sobre isso. E Deus falou o coração dele sobre isso, que às vezes a gente começa a ler um livro e deixa pela metade. Às vezes a gente começa a fazer um curso e deixa pela metade. Às vezes a gente faz uma faculdade e deixa pela metade. Tem pessoas que não conseguem terminar nada. Agora nós vamos aprender sobre o final da vida de Jacó. Como é que esse cara terminou? 7-1, usurpador, somebody love, zoeira, enganava os outros, roubava os outros, ele não tinha compromisso com Deus. Como é que terminou a vida desse cara? Que o seu final não seja um final triste. Olha para uma corrida. Vamos imaginar que você seja um carro de corrida agora. E aí você está em último lugar. E aí você vai passando, a cada volta você passa uma pessoa, a cada volta você passa uma pessoa. Quando acontece isso, as pessoas ficam assim, entusiasmadas. Um abraço para o tiozão. Fica entusiasmado, as pessoas ficam felizes, animadas, com alguém que vai ter nossa história de superação. O cara estava em último, e aí ele começou. Igual o Flamengo quando foi campeão em 2009, tinha tudo para dar errado no Brasileirão. O Flamengo foi começando ganhando, no último jogo ganhou do Grêmio. E aí você fica animado, o cara vai passando volta, ele ganha. Agora, pensa naquele cara que começa em primeiro. Ele fez o teste, o treino lá, ele ficou em primeiro, ele começa e ele vai perdendo posição. Qual que você prefere? O cara que começa em último e vai ganhando? Ou o cara que começa primeiro e vai perdendo? Porque é muito melhor uma pessoa pobre estudar. Não é problema ser pobre, não é pecado ser pobre. Mas é muito melhor uma pessoa começar pobre e ela ir vencendo na vida. Ela que tinha dificuldade para comer, agora ela está bem. E ela chegou e virou um médico. Ela virou uma médica. Ela virou uma advogada, ela virou alguém relevante, ela venceu na vida. Eu tive um professor no seminário que ele foi criado no Jacarezinho, não tem problema nenhum ser criado no Jacarezinho. E ele é um dos melhores professores, professor Alexandre. Já preguei algumas vezes na igreja dele em Campo Grande. O cara é fera, amoroso, gente boa, e o camarada sabe muito, ele dá aula de história eclesiástica. Ele venceu na vida. É muito melhor uma história assim do que um playboyzinho. Talvez você é da nossa igreja e você é um playboyzinho, velho. Você tem dinheiro, você tem tudo o que você quer. Você não tem essa dificuldade de querer um tênis e não ter. Você vai lá e compra o tênis e mais outra coisa. Ainda tira onda com os outros, porque você tem. Aí você é um playboyzinho que estuda nos melhores colégios e você não é ninguém. Quantas pessoas são assim? Tinha tudo e no final não virou nada. Aí você é uma patizinha, tem mochilinha top, tem maquiagenzinha top, escolinha top, roupinha top, batonzinho top, bolsinha tudo top. Você é toda metidinha. Aí no final, você teve um monte de oportunidade e você não virou ninguém. Quem você vai virar no final da sua vida? Jacó, que era essa coisa doida, gogó, usurpador, enganador, ele começou a mudar. E a história dele começou a mudar. E agora nós chegamos no grande final. No final da vida de Jacó. Como vai ser o final da sua vida? Quem vai chorar a sua morte? Qual o legado que você vai deixar? Como que vai ser? O que as pessoas irão falar de você quando você morrer? Qual é a marca que você vai deixar no mundo? Eu quero tirar algumas lições sobre o final da vida de Jacó. Essa série que aconteceu de tudo. Festa que escondia erro. Pegou uma mulher que não era a mulher que ele queria, era outra. Irmã brigando com irmã. A outra querendo o marido, botando o marido como Deus. E agora nós vamos fechar essa grande história e veremos o grande finale da família Jacó. Primeiro lugar, o encontro emocionante dos irmãos. O final da história de Jacó tem um encontro emocionante dos irmãos. Nós lembramos que Jacó, ele estava se preparando para a cura. Eu vou fazer assim, eu vou citar o tópico e a gente vai ler o texto. Gênesis 33, nós vamos ler do 1 a 4, diz assim: quando Jacó olhou e viu Esaú, que estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e duas servas, colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, Raquel com José por último. Já tem um problema aqui, que vai dar lá na frente, Gênesis 37, que é a questão da preferência. Jacó sempre teve esse problema, porque veio da mãe dele. Mas continuando, ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, e o abraçou ao seu pescoço, e o beijou, e eles choraram. Interessante que Jacó agora, ele foi marcado, ele teve um encontro sobrenatural, como o pastor Jarbas falou, ele lutou com Deus até amanhã, de manhã, e ele falou assim: eu não vou te largar até que o Senhor me abençoe. Ele lutou pela bênção dele, mas essa bênção precisava ter um encontro com o irmão dele, ele precisava de cura. E aí diz a Bíblia que eles se abraçaram, e diz a Bíblia que Esaú agarrou no seu pescoço. Poderia matar Jacó ali, até merecia Jacó, mas aí entra a graça de Deus, e Esaú agarra no pescoço dele, dá um beijão e começa a chorar. Aquele encontro perdoador. Qual é o momento emocionante, qual é o encontro que você está precisando ter na sua família hoje? Talvez você precise dar um abraço no seu pai, beijar o cangote do seu pai e falar: pai, eu te perdoo. Talvez você precise abraçar sua esposa e falar: esposa, eu te perdoo. Talvez você precise falar: mãe, eu te perdoo. Ou talvez você, pai ou mãe, precise pegar seu filho e falar assim: filho, filha, eu te perdoo. Teve um encontro emocionante. Teve uma vez, quando o pessoal voltou do Copa, do Ministério Jovem, inclusive eu já fui no Copa, quando você for jovem, vai valer a pena você ir no Copa, vai falar o seu coração. Me lembro muito bem, estava aqui na igreja. De repente, um jovenzinho vê a mãe dele lá atrás e ele sai voado para pedir perdão para sua mãe. Foi uma cena comovente. Todo mundo começou a chorar na igreja. Talvez está na hora de você ir correndo para a pessoa que você precisa pedir perdão ou simplesmente liberar perdão. Talvez você não tenha como jogar tudo na cara dela, nem é bom que você jogue tudo na cara dela, mas talvez você precise falar assim: eu te perdoo. Isso vai ser libertador. Eu aprendi no estudo ontem sobre inteligência emocional que perdoar é lembrar sem dor. Perdoar é lembrar sem dor. Você foi curado. Como o Léo falou aqui, foi curado do momento de dificuldade que ele passou. Você precisa liberar perdão. Aonde não tem perdão, a paz fica longe. O perdão traz a paz. E é interessante que esse encontro de Jacó com Esaú demorou 20 anos. O que você está demorando, meu irmão? Você não sabe nem se você vai viver daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos eu vou estar com 50, 5.0 voando, filho. Voando. Dando um pau no futebol dos adolescentes. Essa geração já é bananada. Só fica no joguinho. Imagina daqui a 20 anos. Ninguém mais vai saber o que é futebol. Ninguém vai jogar futebol. Eu vou estar voando, deitando os cabelos em cima dessa rapaziada banana. RD, coitado. Triste. Deixa eu parar com isso, senão eu vou me perder. Voltando para cá, nós não temos como viver no passado. Então, reedite o seu passado e lance sementes para o seu futuro. No nome de Jesus, destrua os fantasmas da sua vida. Uma coisa que é interessante, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando assim: eu não quero perdoar, eu não vou perdoar, e acabou. É, tudo bem. Só que quando a gente não perdoa, a gente está dando brecha para o diabo. O diabo age nas brechas e Deus age nos princípios. Se você quer ser liberto, no nome de Jesus, perdoe o que precisa ser perdoado na sua vida. A Bíblia vai dizer em Salmo 103, versículo 3, é Deus que perdoa todos os pecados e cura todas as feridas. A Bíblia vai dizer em João 20, 23, se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Está na hora de você ter o seu encontro emocionante. Está na hora de você ser liberto. A Bíblia vai dizer que quando os justos falam, há livramento. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais. Mas quando os justos falam, há livramento. Provérbios 12, 6. Quando o justo fala, há livramento, há libertação, há cura. Talvez a cura que você precise vai começar com você. Hoje eu tenho um relacionamento ótimo com meu pai. Ontem mesmo trocamos uma ideia de videoconferência pelo WhatsApp. Eu falei, e aí, coroa, como é que o senhor está? Tudo bem? Fiquei brincando com ele, zoando, tal. Trocamos uma ideia. Meu pai me liga direto. Meu pai me liga até na hora que não é para ele ligar agora. Eu tenho um relacionamento com meu pai ótimo, mas eu fiquei 7 anos sem falar com meu pai. Foi meu pai que veio falar comigo? Não, não foi meu pai. Quem era para vir falar comigo? Era meu pai, mas não foi meu pai que veio falar comigo. Deus tocou no meu coração e eu fui ao encontro do meu pai. Então, no nome de Jesus... Oi? O Léo também está dando testemunho aqui que Deus falou com ele para ele ir até o pai dele. Então, mais um exemplo. O Léo está dizendo aqui que ficou 20 anos sem falar com o pai dele. No meu caso, foram só 7. E o Léo que foi atrás do pai dele. Com o pastor Meise também foi assim. O pastor Meise foi atrás do pai e da mãe. Então, não espere. Você é o cristão. Você que está ouvindo essa palavra. E a responsabilidade sua. Então, seja liberto no nome de Jesus. Tenha os seus encontros emocionantes. Segundo lugar, Jacó, no final da sua vida, ele tinha o desejo de ser bem recebido. Então, Jacó, no final da sua vida, ele tinha um desejo de ser bem recebido. Vem comigo, Gênesis 33, 8 a 10. Gênesis 33, 8 a 10. Esaú perguntou, o que você pretende com todos esses rebanhos que encontrei pelo caminho? Aí ele responde, ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú, eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu, não, se te agradaste de mim, aceita esse presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste muito bem. Interessante que ele deu um monte de presentes. Ele foi dando presente, presente, presente. E agora ele queria ser bem recebido. Ele fez de tudo para ser perdoado pelo irmão. Claro que também, no caso de Jacó, ele estava com medo de morrer, né? Ele estava com medo. Quando ele viu Esaú com 400 homens, ele ficou cheio de medo, se tremeu todinho, filho. Falou, agora lascou, agora Esaú vai me rebentar, vai acabar com a minha vida. Mas ele foi mandando presente. Ele foi tentando. Sabe o que acontece? Às vezes a gente erra a vida toda e a gente quer que com um toque de mágica tudo mude. Com apenas uma oração tudo mude. Não é assim. Deus, ele age com processo. Eu lembro de uma montagem do Aliança, montagem 8. Tinha um exemplo, um teatro, a família brigando e tal, não sei o quê. E aí vinha alguém como se fosse o padrinho mágico, cantava a música dos padrinhos mágicos e tocava assim com a varinha e tudo ficava bem. Isso não vai acontecer na minha vida e na sua vida. Talvez você precise ir se aproximando. Talvez você precise fazer uma ligação. Depois de passar a pandemia, você manda uma mensagem. Depois de passar a pandemia, marca um encontro. Porque ele não queria ser maltratado. E é interessante que Jacó, que maltratava os outros, presta atenção. Jacó maltratava os outros. Todo mundo que fica maltratando os outros não vai vencer na vida. Não se vence na vida pisando nas pessoas. Não se vence na vida enganando as pessoas. Não se vence na vida trapaceando. Não se vence na vida roubando. Não se vence na vida ludibriando os outros. Jacó aqui, ele aprendeu a tratar os outros bem e a ser bem tratado. Porque como ele tratou mal o irmão, Labão tratou mal ele. Opa, é ruim. Aí é o princípio de tratar o outro como eu quero ser tratado. E aí ele começa a dar presente, presente, presente. Comece a tratar bem a pessoa que você precisa cuidar, tratar e liberar perdão. E aí é interessante. E Jacó, ele começou a cuidar de si. Ele começou a perceber que ele precisava tratar bem as pessoas e ele queria ser bem tratado. Aí eu falo para você o seguinte, você precisa cuidar de você. Você precisa cuidar do seu espírito, você precisa cuidar da sua vida espiritual, você precisa cuidar da sua mente, você precisa cuidar do seu corpo. Tem gente nessa pandemia não está fazendo um exercíciozinho. E ainda brinca, não estou fazendo nada, o outro não sei o quê. Isso aí. Saber que você pode sair dessa pandemia mais doente? Você pode sair além da mente, você pode sair com o seu físico cheio de problema, no Instagram vai encerrar e vai voltar, beleza? Já deu um tempo aí, e aí você volta. Então, você precisa cuidar do seu corpo também. Você precisa ter compromisso com o seu corpo, na sua saúde, com a sua vida profissional, de modo geral. Jacó, ele foi resolver a dificuldade com o seu irmão. Jacó tentou ser agradável. Tem gente que não faz questão nenhuma de ser agradável. Tem gente que fala assim, o ambiente está ruim, problema. Ou então o ambiente está bom, a pessoa piora o ambiente. Eu não sei se você já viu isso. Espero que nem eu e nem você sejamos esse tipo de pessoa, né? O ambiente está ótimo. Está uma maravilha. A pessoa chega, acabou a alegria. Acabou a paz, fica tudo ruim. Jacó, ele estava querendo consertar as coisas. Ele percebeu que agora ele não é mais uma criança, ele não é mais um moleque, ele não é mais um adolescente, ele não é mais um jovem. Agora ele é um homem. E agora ele começa a querer consertar as coisas. Como é que se conserta as coisas? Tendo humildade. Jacó, ele se ajoelhou 7 vezes diante de Esaú. 7 vezes. Terceiro lugar, Jacó reconheceu o poder de Deus. Olha só o que vai dizer em Gênesis 33:20. Ali edificou um altar e chamou El, Elor e Israel. O que, que significa El, Elor e Israel? O Deus de Israel é poderoso. Interessante que no final da vida de Jacó, o final da vida dele é cheio da presença de Deus. O final da vida dele é cheio de nomes de Deus. O final da vida dele é cheio de altar. O final da vida dele é cheio de consagração. Jacó é um novo homem. E aí ele leva a sua família para um novo patamar. Jacó começa a orar, começa a ler a Bíblia, começa a ser diferente. Ele é um homem avivado. Ele fala, Deus é poderoso. Ele começa a reconhecer o poder de Deus. Ele leu a sua história e ele percebeu que ele precisava do poder de Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Até quando você vai viver sem experimentar o poder de Deus? Filme Desafiando o Gigante, que a galera viu sábado passado, se você não viu, veja que é fera. A vida do treinador tava uma bagunça, tinha até rato na casa dele, meu irmão. Tudo rato morto, o carro quebrava, o time só perdia, parecia o BDC antigamente, só perdia, mas agora nós vivemos outro momento, graças a Deus. Tava tudo ruim, sabe o que ele fez? Ele começou a orar, ele começou a ler a Bíblia. Ele começou a acreditar nas promessas de Deus. Ele começou a viver Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe o que aconteceu? O time começou a ganhar. Um atleta dele tinha um pai rico. Ele ajudou no relacionamento do pai com o filho. O pai do cara deu um carrão para ele, meu irmão. Mas tudo começou com a mudança no altar. A mulher dele, que era estéril, ficou grávida. Ele ganhou o campeonato. E ele falou lá, o que é impossível para Deus? O que é impossível para Deus? Nada. Jacó começou a perceber que nada era impossível para Deus. Lucas 1:37 diz, pois nada é impossível para Deus. Deus é todo poderoso. Ele começou a viver o poder de Deus na vida dele. Quando que você vai começar a viver o poder de Deus na sua vida? Tem gente que está na igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos e não vive o poder de Deus. Eu tenho escutado esses dias uma música antiga, a música do Tales. Jesus pode escrever a sua história de novo. Jacó tinha tudo para dar errado. O que, que mudou, pastor, então? Muito simples. Ele teve um encontro com o poder de Deus. E aí eu quero ler essa música para você. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que ele fez comigo. No olhar eu carregava um pouco de morte. E a minha festa estava tão vazia de sorriso. E quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que ele fez comigo. E vai fazer assim contigo hoje. Um dia já cansado eu disse, pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E ele me chamou de filho. Pedi perdão, me humilhei, chorei. Como eu chorei? Deus sabe como eu chorei. E ele foi fiel comigo. Arrancou aquela tristeza que doía, me lavou com o seu sangue e perdoou. A minha festa agora é cheia de sorriso. Olha o que ele fez comigo e vai fazer assim contigo hoje. Ele é meu melhor amigo. Viver com Jesus é lindo. Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada. E agora eu tenho vida. Uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Alô, Belo Horizonte! Tome 11, tome 12, tome 13, assim vai. Quem já conhece, quem conhece essa música sabe. Eu não tinha nada. E agora eu tenho vida. Uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Começou quando ele percebeu o poder de Deus. Quando que você vai perceber o poder de Deus na sua vida? Quando você começar a ler a Bíblia. A Bíblia vai dizer em Mateus 22:29, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque o poder de Deus está nas Escrituras. Então, eu me lembro quando eu jogava PlayStation 1. É, garoto, tem tempo. Melhor falar de PlayStation, que é mais atual, do que falar de disco e fita, como o pastor Jarbas falou, né? Pelo amor de Deus. PlayStation tá aí. Inclusive, se bobear, ainda dou um pau para vocês aí. É, outro aqui do tempo. Vou mandar essa pessoa tudo pro ministério do pastor Delaney. Mandar o tiozão, Léo, pastor Jarbas, pessoal de outra década, outro milênio, mandar esse pessoal para outra, pro ministério do pastor Delaney. Mas voltando. Eu lembro quando eu jogava, tinha uma parada chamada Game Shark. O que era o Game Shark? Ele te dava poder ilimitado. Você usava o Game Shark, vamos supor, o boneco ele só andava. Você botava o Game Shark, ele voava, ele dava poder, a vida era infinita, a bala nunca acabava, você andava sobre as águas, você andava pelo fogo, dava o poder ilimitado. E aí eu fiquei pensando, quando eu era adolescente, foi ontem, eu ficava pensando o seguinte: a Bíblia é o nosso Game Shark. É a Bíblia que vai me dar um amor que eu nunca poderia ter. É a Bíblia que vai me dar uma vida que eu nunca poderia ter por mim mesmo. É a Bíblia que vai me levar a viver coisas, fazer coisas, experimentar coisas que eu nunca poderia experimentar. Se você quer viver o poder de Deus, leia a palavra de Deus. Uma outra coisa que faz você experimentar o poder de Deus é uma vida de oração. No ministério de oração, que tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção. A gente está junto, orar, tem sido algo muito bom para a minha vida. Tem me ensinado mais sobre oração. Se você não está fazendo parte, você está perdendo. Ministério de Oração, segunda e quarta, 11 horas. A Vivian falou uma frase do livro lá que me marcou. Ela falou assim: uma fé corajosa faz uma oração corajosa. Olha isso. Uma fé corajosa faz uma oração corajosa. Por que que às vezes a gente não faz uma oração corajosa? Porque a gente não tem uma fé corajosa. A Yasmin, nossa parceira Yasmin Monter, ela contou que ela fez uma oração corajosa. 3 ou 4 meses que ela estava com essa dificuldade, e ela mandou um print para mim, ela mandou uma mensagem para mim, para a Vivian, mandou para a Vivian e mandou o print do testemunho dela. Ela falou: Senhor, ela orou com fé. Era para ela sair na outra semana do hospital. E ela orou com fé: Senhor, me tira daqui essa semana. O Senhor tem poder para me curar. Meu irmão, se você não acredita, não tem problema. É para quem acredita mesmo. A fé é isso, é para quem acredita. E ela saiu antes do esperado, porque ela fez uma oração de coragem. Ela teve uma fé com ousadia. E ela fez uma oração corajosa e viveu uma coisa corajosa. No ministério de oração tem sido uma grande bênção. Jacó começou a experimentar o poder de Deus. Outra coisa que chamou a minha atenção sobre o grande finale da vida de Jacó é o cumprimento da promessa. Avança comigo para Gênesis 35. Deus disse a Jacó: suba Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de seu irmão Esaú. Deus, quando Jacó estava fugindo de Esaú, Deus aparece para ele, aonde ele bota a cabeça numa pedra, e Deus aparece para ele em sonho falando: vá para Betel. Betel é casa de profeta, casa de Deus. E aí ele vem para o lugar da promessa, 20 anos depois. 20 anos depois, no final da vida, ele vive a promessa. Ele voltou para onde ele não deveria ter saído. Ele voltou para onde ele fracassou. Ele foi para lá agora de cabeça erguida. Ele saiu um fugitivo. E ele volta um cara humilde, que pediu perdão, que teve a reconciliação. Ele volta um cara diferente. Isso é lindo, sabe por quê? Nós precisamos levantar a nossa cabeça aonde a gente fracassou. Se você tem falhado como pai, recomece. Se você tem falhado como mãe, recomece.
Se você tem falhado como filho, recomece. Se você tem falhado como cristão, recomece, porque você precisa ir para o lugar que Deus está te mandando ir. A promessa se cumpriu, porque Jacó mudou a sua atitude. Ele voltou para Betel. Deus valoriza o processo. Deus queria consertar a vida de Jacó. Sabe por que a gente não recebe algumas bênçãos? Porque às vezes a gente não está preparado. A gente não tratou alguma coisa na nossa história que nós sabemos que precisamos tratar. Então, no nome de Jesus, vá a Betel. Eu não sei se você já mudou de cidade, né? Ou de município, tanto faz, de bairro, não sei. Eu já mudei várias vezes, já falei para vocês. Já mudei mais de 3 vezes na minha vida toda. Quando eu volto em Rodilândia hoje, eu lembro quando eu saí de Rodilândia, um lugar maravilhoso, um lugar assim, de gente top. Tu já foi lá em Rodilândia? E o Léo também gosta de Rodilândia? Tá zoando ou tá falando sério?
Tô falando sério, pô.
Caraca, Léo! Não pode dar um abraço, cara! Primeira não. Segunda vez que eu prego falando sobre Rodilândia, que alguém é...
Eu fui de uma igreja que a gente tem uma filha em Rodilândia, eu toquei muita gente.
Você é uma bênção, cara! Ele tá falando aqui que ele era de uma igreja, que tinha uma filha. Tô até emocionado em Rodilândia. Deixa eu te colocar um. Um dia eu tava pregando aqui na igreja, aí uma irmã tá sentada ali e ela falou, você não é filho do Raminho? Eu falei, caraca, o que que foi? Não, porque eu sou de Rodilândia. Eu falei, tu é de Rodilândia? Tu veio parar em Irajá? Meu irmão falou um negócio assim, que cara que eu tô te amando mais agora, cara. Coisa boa, não que eu não te amasse antes, mas agora deu um relevado. Gente, tô realizado. Posso acabar a pregação agora. Posso dizer que eu fui curado agora, nesse momento, agora, no grande finale da vida de Jacó. Mas assim, quando eu saí de Rodilândia há 20 anos atrás, é uma coincidência, né? 20 anos atrás, eu saí com 10, estou com 30. Exatamente o tempo de Jacó aqui. Quando eu saí de lá, eu saí muito mal. Meus pais separados, saí sem vontade de vir. Era uma brigaiada danada. Hoje, eu saí de lá sem propósito, sem chamado, brigado com meu pai, sem visão de futuro, sem ser ninguém, perdido. Eu saí de lá perdido. Hoje, quando eu volto lá, depois de 20 anos, eu volto com propósito, sendo pastor, amando meu pai, tendo um relacionamento com meu pai, tendo um relacionamento com minha madrasta é maravilhosa, tendo um irmão, Miqueias, tendo uma esposa linda, hoje eu sou pai de família, tenho uma esposa abençoada, sou pastor e sou pai de 2 gatos. Olha só o avanço da minha vida. Interessante, quando eu volto para Rodilândia, quando vai todo mundo almoçar, a pessoa fala, não, pastor vai orar. Quando eu chego lá, profeta! E aí, pessoal, mó barato, cara. O pessoal me trata super bem lá, meus tios, meus primos. Tenho honra lá para a glória de Deus. Jacó voltou para um lugar e ele prosperou. Volte para o seu Betel, meu irmão. Volte para o lugar que Deus quer te tratar. Volte para as promessas. Volte para a vontade de Deus. Deus não é Deus de confusão. Deus não vai fazer você prosperar enquanto você não resolver as questões da sua vida. Quinto lugar, Jacó virou um crente de verdade, meu irmão. Jacó não tem mais esse negócio de 7-1, não. Tem esse negócio de zoeira, tem esse negócio de errado, mas não. Olha o que vai dizer no versículo 2 a 4 de Gênesis 35. Gente, lendo a Bíblia, dá para ver que é outro homem. Vocês estão percebendo isso? Vamos ler aqui agora, do 2 ao 4. Nem parece aquele Jacó lá, gente. Olha só. Disse, pois, Jacó os da sua casa e todos que estavam com ele. Olha que homem exemplar agora, gente. Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, aonde faremos um altar ao Deus que me enviou no dia da angústia. Tem que estar comigo por onde andar. Então, entregaram a Jacó todos os seus deuses estrangeiros que possuíam, os brincos que estavam na orelha, e Jacó enterrou ao pé de uma grande árvore próxima a Siquém. Jacó falou para o povo se purificar. Jacó falou para o pessoal tirar tudo que não tinha a ver com o Deus dele. E aí é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É interessante que a gente vai aprender sobre isso mais à frente lendo a Bíblia. Antigamente era só o Deus de Abraão. A Isaac vive uma transformação. Agora o Deus de Abraão e Isaac. Tanto que Deus aparece para Jacó e fala assim, eu sou o Deus de Abraão e Isaac. Mais à frente ele vai se apresentar. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Significa que
Jacó teve um encontro verdadeiro com Deus. Será que Deus pode falar assim: eu sou o Deus do William Menezes? Eu sou o Deus do Lucas? Eu sou o Deus do Léo, da Noemi? Eu sou o Deus do Nogueira? Eu sou o Deus do RD? Eu sou o Deus da Virgínia? Eu sou o Deus da Brenda? Eu sou o Deus, sei lá, o seu nome? Será que Deus pode falar isso de você? Ele pediu para o pessoal, a vida dele mudou. Estava conversando com o Felipe Drummond, nosso líder e amigo, gente boa da melhor qualidade. E ele estava falando lá, pastor, estava evangelizando um cara, que ele já foi líder, já deu aula de EBD, já trabalhou com adolescente, e agora ele está vendo umas coisas de maluco, está brigando com a mulher, está pensando na luz, não sei o quê, falando sobre astros, e está viajando a maionese. Essa que é a grande verdade. E aí, o Felipe estava falando da Bíblia para ele, ele falou, cara, eu já sei isso. Eu já sei, tudo que o Felipe falava, ele discordava. Tudo que o Felipe falava, ele discordava. Aí ele falou assim, cara, tudo bem, você sabe da Bíblia mais que eu. Muito bom, parabéns, palmas. Só que assim, você não pode anular a minha experiência, cara. Eu me converti há 4 anos e Jesus me mudou. Jesus mudou meu casamento, Jesus mudou minha mente, Jesus mudou meu coração. Eu quero ver você falar algo contra isso agora. Não tem como. Toma, não tem como, filho. O cara se converteu. Jacó aqui, ele se converteu, tira os deuses, se purifica, troca de roupa, ele subiu até Betel. Subir é pagar preço. Tudo que é para subir é mais difícil. Já reparou? Vamos subir o morro, é difícil. Descer é mole, meu irmão. Descer é mole. Tudo que é para elevar, o céu, até, ó, não sei se é por isso, mas o céu é em cima, o inferno é lá embaixo. Tudo que é para cima é mais difícil. Você quer aumentar os seus músculos? É difícil. Você quer aumentar, você quer estudar, aumentar a sua inteligência? É difícil. Agora, afundar é mole. Olha o tamanho de um avião. Botar um avião para subir, decolar, um negócio difícil. Agora, você quer afundar? Pula na piscina e para de mexer. Por exemplo, eu não sei boiar. Peso, pena desse negócio de água não é comigo. Eu não sei boiar, não adianta, eu tento, não consigo. Se me jogarem no rio, eu vou afundar, filho. Se eu parar de bater o braço, já era. Eu não tenho vergonha de falar que eu não sei nadar, porque quase morri várias vezes no mar. É isso aí, cada um tem suas fraquezas. Agora, o natural é afundar. O natural é não ser crente. O natural é não ser cheio de Deus. Mas eu não quero viver o natural. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero ser como Josué e Caleb. Diz a Bíblia. Exceto Josué e Caleb da sua geração entraram na terra prometida. Os outros foram engolidos pela terra. Eu quero ser uma exceção. Josué e Caleb são uma raridade. Você é uma raridade. E aí eu encerro sobre esse ponto aqui falando o seguinte. Você é crente de verdade? Jacó se converteu de verdade. Jacó não era mais ou menos. Ele não era morto. Agora ele é de verdade. Agora é sério, velho. Agora o bagulho é de verdade. Agora o papo é reto. Agora é de verdade. É sério mesmo. É, eu até contei uma história para a nossa liderança ontem, na nossa reunião, muito interessante. Tinha um grupo de paraquedistas, né? E aí o comandante, o general, chegou e falou assim, o primeiro paraquedista, o soldado lá, soldado, você gosta de pular de paraquedas? Aí o soldado, sim, senhor, eu gosto. Segundo soldado, soldado fulano, você gosta de pular de paraquedas? Aí ele, sim, senhor, eu amo. Aí o terceiro, o erro. Não precisa nem de microfone para pegar, filho. Vambora. E aí o terceiro falou assim, soldado tal, você gosta de pular de paraquedas? Aí ele, não, senhor, não gosto, senhor. Aí o cara, ué, como assim você não gosta? Eu não gosto, senhor, mas eu gosto de estar perto das pessoas que amam pular de paraquedas. A sua fé, ela é pessoal? Ou você gosta de estar perto das pessoas que amam a Jesus, mas você mesmo não ama Jesus? Essa é a fé, hein? Você ama o seu GPS por causa da rapaziada que você anda, por causa do clã que você anda, a tribo que você anda, ou porque você é apaixonado por Jesus? Você vem para o Conectados Online porque se você não vier, teu líder vai te dar uma bronca, ou você vem porque você quer crescer espiritualmente? Você lê a Bíblia porque você não quer ficar com peso na consciência quando o pastor fala se está lendo a Bíblia ou não, ou porque você ama tanto a Jesus que você não consegue ficar um dia sem ler a Bíblia? A sua fé é uma fé que está na fé das pessoas ou uma fé individual, pessoal,
uma fé que te transforma, uma fé que te muda, uma fé que faz Jacó ser um cara que era um safado, virar um grande homem, e agora ele está sendo um instrumento de purificação das pessoas. Você é um crente de verdade? Deus abençoe. Sexto e penúltimo ponto. Jacó mudou de nome e virou uma pessoa frutífera. Olha o versículo 30, capítulo 35, versículo 10 e 11. Dizendo, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederá uma nação e uma comunidade de nações. Gente, que forte. Procederá uma nação e da nação uma comunidade de nações. O que, que é isso? É uma parada top, né? Gente, a Bíblia é sensacional. Essas coisas dá até vontade de chorar. E reis estarão entre os seus descendentes. Meu Deus do céu. Jacó mudou de nome e se tornou frutífero. Agora, ele não é safado 7-1, usurpador. Agora, ele é nobre. Agora, ele é príncipe. Gente, você vê uma pessoa nobre gritando na rua? Você não vê. Você não vê um príncipe gritando na rua. Você não vê uma princesa. Você vê uma princesa. Washington! Wellington! Wanderson! Vem aqui agora! Você não vê uma princesa botando Washington, Wellington, Wanderson. O nome de gente é assim, né? Não tem problema, seu nome com W não começa com W. Mas você não vê uma pessoa. Você não imagina a tia Ana, a Ana do Tiju, parada na rua com o cabelo descabelado e gritando: Washington, Wanderson e Wellington, vem aqui. Não rola, velho. Príncipe não tem jeito de malandro. Princesa não tem jeito de malandra. Se comporte como um príncipe. E se comporte como uma princesa. Sabe por quê? Se você não se respeitar, ninguém vai te respeitar. Uma princesa se respeita. E um príncipe respeita os outros. Vou falar uma parada para você, menino. Se alguém te pedir um nude, essa bênção não é bênção e não é príncipe. Essa pessoa é um moleque. É um moleque. E se você mandar o print, você não é princesa. Nem sei o que você é. Mas você pensa o que você é. Você precisa se comportar como uma princesa. Jacó agora, eu fico imaginando os amigos de Jacó. Eu fico imaginando a rapaziada que cresceu com Jacó. Já que ele voltou para Betel, todo mundo estava ali. Quem saiu foi ele. Agora ele volta. Fico, mas ué, não era o 7-1. Agora ele é príncipe, velho. Jacó começou a confundir as pessoas. O cara tomou jeito, casou, ficou na moral. Se você não se comportar como um príncipe ou como uma princesa, as pessoas vão te tratar de qualquer jeito. E agora, o 7-1, ele é dono de uma nação que vai gerar outras nações. Caraca, esse é o poder de Deus. Último lugar, aí para fechar o grande finale sobre a vida de Jacó. Jacó, preste atenção nisso. Jacó viveu as reparações em vida. Jacó viveu as reparações em vida. Se você perceber, se você estiver com a Bíblia aberta, você vai perceber em Gênesis 35, no versículo 15, no 16, tem um subtítulo. Está assim, a morte de Isaac e de Raquel. Quem é o pai de Jacó e Esaú? Isaac e Raquel, a preferida, aquela que ele queria. E assim vai. E aí, o que aconteceu? Jacó viveu as reparações em vida. Gente, deixa eu falar um negócio para você. Que privilégio Jacó teve, hein? Ele conseguiu resolver os problemas antes que o pai e a mãe deles morressem. Que coisa maneira, cara. Deus foi muito bom com ele. Outro dia eu recebi uma mensagem, há um tempo atrás. Recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim, pastor, eu sonhei com meu pai. E eu sonhei que meu pai estava querendo conversar comigo. Eu falei, mas que sonho esquisito é esse, cara? Pastor, meu pai morreu. E eu estava mal resolvido com ele. Eu precisava tratar um assunto com ele. Eu falei, cara, agora você tem que se perdoar. Você não tem como mais falar com seu pai. Não adianta. Não adianta. Não tem o que fazer. Eu não tenho como mais falar com meu avô. E eu não tive problema nenhum com meu avô. Meu avô foi uma bênção na minha vida. Infelizmente morreu.
Foi muito triste, mas morreu, felizmente. Se seu pai está morto, sua mãe está morta, um parente seu está morto, você precisava fazer uma reparação. Você tem que reparar agora você e Deus. Mas se você tem a oportunidade de fazer em seguida, a hora é agora. Imagina a alegria de Isaac e Raquel. Nossa, meus filhos estão bem. Um não quer mais matar o outro. Agora eles estão bem. Gente, não ficou um climão no sepultamento de Isaac e Raquel, não. Ficou de boa. Não ficou climão, não. Imagina. Jacó como? Chateadão, cara de mal alimentado. Esaú também, brabão, com raiva. Não, não teve essa. Eles choraram juntos porque houve o perdão. Ele viveu um concerto com Deus. Se você não fez o desafio do sepultamento em vida da sua família, faça. Talvez esse vai ser o concerto da sua família. Gente, caminhando para o final aqui, preste atenção. Para de remendar as coisas. Para de fazer as coisas pela metade. Tem gente que tem tanto remendo, que vai fazer o próximo filme da Múmia, meu irmão. Para de ficar remendando a sua vida. É tempo de você viver coisas novas. Tira as faixas. Sabe por quê? Quem anda com faixa dá a ideia de doença. Quem anda com faixa dá a ideia de doença. No nome de Jesus, se você quebrou alguma coisa, seja restaurado, seja restaurada. Estava lembrando quando estava fazendo essa pregação do jogador do Flamengo, o Diego. O Diego que quebrou o tornozelo nas oitavas de finais contra um time que agora eu não lembro agora.
Emelec,
muito obrigado. E aí, ele estava lá, o Flamengo estava perdendo, e aí quebraram o tornozelo dele. Ele está chorando, vocês sabem que eu não gosto desse negócio de quebrar, eu tenho nervoso. Eu fechei assim, esperei o pessoal, mas teve uma hora que eu abri o olho rapidinho, estava o pé dele meio mole assim, eu falei, caraca, deu mó nervoso. Quebrou o tornozelo. O Flamengo perdeu de 2-0, depois ganhou de 2-0, ganhou nos pênaltis, quartas de finais deu um pau no Inter, semifinal, primeiro jogo, 1-1, amassou o Grêmio, era para ser uma goleada. Aí o digníssimo, qual o nome técnico mesmo? Renato Gaúcho falou que não ia acontecer de novo, que nunca mais ia acontecer. É verdade, 5-0, nunca mais aconteceu, foi pior. E aí foi lindo ver a cara dele de pamonha, quando tomando gol. Não acredito, bem feito. A Bíblia diz que os orgulhosos, a vaidade antecede a queda. Então, ele estava se achando muito, tomou para aprender. E a humildade antecede a honra. Aí, o que acontece? No finalzinho do jogo, 5-0 Flamengo, o Diego, que falaram que ele não ia jogar mais, falaram que ele não ia chegar em mais lugar nenhum, que talvez ele ia acabar a carreira dele, que esse ano, no caso, o ano passado, não jogava mais. O Diego entra e quase mete um gol. O goleiro pega lá o Paulo Vitor, aquele bananada, tira a bola. Sabe por que o Diego saiu do jogo? Porque ele quebrou o tornozelo. Quem está quebrado não consegue ficar no jogo da vida. Interessante. Aí vai para a final. Flamengo e River. 1-0 River. Aquela coisa de maluco. Todo mundo nervoso. Tiozão zoando. Todo mundo zoando. Olha o cheirinho, não sei o quê. Benção. 1-0. Entra o Diego. Aí, o Diego é um cara feio, né? Bonito sou eu. As meninas falam que ele é bonito. Gente, bonito sou eu, né? Camisa 10 da Gávea entra, e aí as meninas piram, né, quando o Diego entra. Aí, cara, maneiro mesmo, quando ele entrou parecendo um herói, parecia que ele era da Liga da Justiça, ele entrou empolgadão, animadão, aquela coisa, ele é magrinho assim, igual eu, né, não tem nem músculo. Ele entrou, aí, primeiro carrinho ele que dá, o segundo Arrascaeta, 1-1. A nação vai à loucura, daqui a pouco, rola, o Rafinha rola a bola pra ele, ele domina, Gabigol faz assim, tipo eu quando peço a bola para resolver o jogo, e ele cruza a bola para o Gabigol. Meu irmão, Diego vai ser lembrado para sempre. Ele entrou para mudar a história do jogo. Se você não se consertar, se você não consertar as coisas que estão quebradas na sua vida, você não vai conseguir entrar na história da vida. O Diego mudou a história de um jogo, e Jesus quer mudar a história da sua vida. Agora, quebrado não dá para continuar. O que você precisa tratar na sua vida hoje? Tem uma frase aqui do Kevin Mayer. Se você quiser melhorar, precisa mais do que um remendo. Precisa de conserto. Está na hora da gente parar de remendar a nossa vida. A gente precisa mesmo é consertar a nossa vida. A gente precisa mesmo é mudar de verdade. A gente precisa mesmo transformar a nossa história. Eu quero encerrar contando uma história Qualquer coisa o Lucas me ajuda a relembrar a história. Eu e o Lucas vimos um filme, o filme do Alex. É um jogador do Curitiba que jogou no Fernebar, jogou na seleção brasileira. Camarada craque, fez mais gol que o Ronaldo Fenômeno, por exemplo. E aí, diz a história que tinha um cara lá da Turquia, que ele foi pra guerra, não sei o que aconteceu lá, que ele ficou muito frio, num lugar muito gelado, e ninguém conseguiu pegar o cara. E o cara ficou lá esquecido. Ficou 3 dias esquecido. E aí, presta atenção nessa história. E aí, quando o pessoal chegou lá, eles falaram, o pé dele estava muito congelado, e eles falaram assim, cara, para você sobreviver, a gente vai ter que amputar os seus dois pés. E ele falou, claro, fazer o quê? Melhor perder o pé do que perder a vida. E aí, o governo, o pessoal lá da Rússia, da Turquia lá, amputou os pés do cara. Aí, beleza. Aí, o país lá, os governantes ficaram muito assim, abalados com isso. Eles falaram, cara, a gente vai botar uma prótese. Escolhe o pé que você quer ter do mundo todo. Escolhe um pé que você quer ter igual, a gente vai pagar pra você. E ele era todo esse torcedor do Fenerbahçe, da Turquia. E ele falou assim, eu quero ter os pés do Alex, o jogador de futebol que se aposentou no Coritiba. Camarada jogou no Cruzeiro, jogou no Palmeiras, o cara era fera. Canhoto diferenciado. Diferenciado tipo eu, assim. E aí, o que aconteceu? Ligaram com o Alex. E o Alex falou, claro, privilégio. E aí pegaram, botaram o Alex lá no negócio lá. Sei como fizeram direito não, meu irmão. Botaram ele lá, imitaram o pé dele daqui pra baixo. E encaixaram no cara e botaram a prótese e deu certo. E aí o cara tem um pé idêntico ao do Alex. E aí fizeram uma entrevista entre os dois. E aquele cara tava muito feliz. Ele, agora eu tenho os pés do meu capitão. Eu tenho os pés do meu camisa 10. A minha vida mudou depois que eu coloquei a prótese do pé do Alex. As pessoas olham para mim e parece que vem o Alex. Eu rodei o mundo dando entrevista só porque eu tava com o pé do Alex. Gente, tem noção disso? Tá uma doída aqui atrás. Tem noção disso? Tô com o pé do Alex. E aquele cara falou assim, é como se eu estivesse com o Alex dentro de mim. Eu carrego o Alex para onde eu vou. Até uma idolatria desse cara com o Alex. Sabe quando a minha vida vai mudar? Sabe quando eu vou ter um gran finale? Quando eu colocar uma prótese do coração de Jesus dentro do meu coração. Quando eu colocar uma prótese das pernas de Jesus no lugar das minhas pernas. Quando eu colocar uma prótese nos meus braços, de Jesus nos meus braços. Quando eu pegar a mente de Cristo e eu tirar a minha mente e botar a mente dele dentro da minha cabeça. Quando eu pegar os olhos de Jesus e eu colocar os olhos de Jesus dentro dos meus olhos. Quando eu pegar as palavras de Jesus e eu pegar as palavras de Jesus e eu colocar as palavras de Jesus dentro da minha boca. Quando as pessoas olharem para mim e falarem assim, nossa, eu não vejo fulano, eu não vejo fulana. Eu vejo Jesus como as pessoas olhavam para aquele homem e viu o Alex na vida dele só porque ele botou um pé daquele jogador que ele amava. Jesus é muito mais que um camisa 10. Jesus é muito mais que um homem. Jesus é muito mais que um ídolo. Jesus é muito mais do que uma pessoa que tem uma estátua dentro de um clube. Jesus é aquele que morreu pela minha vida e pela tua vida. Jesus é aquele que pode pegar um homem 7-1, calzeiro, miserável, mentiroso, safado e transformar num grande homem. O grande finale da vida de Jacó só teve sentido porque Jesus entrou na sua história, mano. Que Jesus veio entrar na sua vida. Quando as pessoas olharem para você, elas vejam a face de Cristo. Jesus pode escrever a sua história de novo. Eu queria orar com você. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Fechasse os seus olhos. Você quer entregar a sua vida para Jesus agora? Levanta a sua mão onde você está aí agora no nome de Jesus. Se Deus falou o seu coração, está na hora. Está na hora de você parar de viver. E você ter os pés de Jesus, os braços de Jesus, a mente de Jesus. Está na hora de você mudar, está na hora de você ser diferente, está na hora de você se juntar a pessoas que querem fazer a diferença e formarem formadores de pessoas que fazem diferença, e essas pessoas que fazem diferença vão formar outras pessoas que vão fazer mais diferença. Se você quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus, levanta sua mão no nome de Jesus. Tem uma música que diz, filho, volta para casa. Há uma festa muito linda, esperando por você. Filho, volta, te amo. Jesus, te amo. Jesus, te amo. Eu gosto quando a Bíblia fala assim, amor, eu te amo. Eu também gosto de falar, amor, eu te amo. Isso demonstra amor, demonstra carinho. Volta para Jesus. Talvez você está afastado. Deus quer te dar um abraço. Jesus quer te dar um abraço. E a última, o último apelo. Se você entregou sua vida para Jesus, você mandou uma mensagem para a gente. Tem um número aí. Eu não sei o número de cabeça, mas está escrito aí. Oi? Fala aí o número.
99. Calma aí que eu tenho que ver aqui também. 993129391.
Esse número aí que tá na tela aí, você manda uma mensagem, depois eu quero orar com você, quero conversar com você. Mas eu queria fazer um último apelo antes da gente orar e cantar. Quero fazer um apelo de reparação. Tá na hora de você ter um conserto. Tá na hora de você parar de ser um remendo. Para disso. Queria que você orasse agora aí falando: Senhor, eu preciso consertar algo na minha vida. Eu preciso fazer um conserto de verdade. Não ficar fazendo remendo. Não ficar fazendo reparos. Eu preciso tratar a minha vida completamente. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Nós queremos colocar, Pai, nossa família. Se nós precisamos ter um abraço emocionante, se nós precisamos nos encontrar com alguém, se nós precisamos pedir perdão ou ser perdoado, Senhor, providencie esse encontro. E se precisar começar em nós, que comece em nós, Senhor. Comece em mim, comece na vida desse irmão, que no nome de Jesus haja liberação, de perdão, haja cura, haja transformação. Pai, que o grande final da nossa vida seja tão abençoado como foi a vida de Jacó. Que haja um novo tempo sobre a nossa história, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Que o Senhor venha reinar sobre nós. Que o Senhor seja a nossa luz. Que o Senhor seja a nossa força. Que o Senhor seja a nossa esperança. Que o Senhor seja o Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus amoroso, um Deus presente, um Deus fiel, um Deus justo. Que o Senhor nos carregue no braço, como o Senhor, como um pai carrega o filho, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós. Abençoe cada adolescente que está vendo essa live agora, esse culto. Abençoe cada pai, cada mãe. Oh, Deus, vai trazendo cura no nome de Jesus. Quem entregou a sua vida para Jesus, que haja um avivamento. Que essa decisão mude a sua história completamente. Que feridas sejam saradas. Que o final seja melhor do que o início, Senhor. Se tem alguém que tinha tudo para dar errado, o Senhor pode fazer algo novo. O Senhor pode fazer uma história nova. Porque o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Não há outro como o Senhor. Se tem alguém que precisa de um conserto, que o Senhor conserte a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.
Amém. Pastor, obrigada pelo convite de estar aqui, porque, nossa, gente, ao vivo faz toda a diferença. Que privilégio estar aqui. Que privilégio poder louvar a Deus, ouvir essa palavra abençoada. Que essa palavra tenha abençoado a sua vida, assim como abençoou a minha. E muitas das vezes a gente não compreende, né, esses caminhos que acontecem na nossa vida. A gente estava falando sobre isso essa semana no GPS. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende, que a gente só vai entender muito tempo depois. E olha aí a vida de Jacó, a reviravolta que Deus fez na vida dele. E isso pode ser nas nossas vidas também.
Eu compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Deus, eu te direi,
que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo sem. Se vai valer a pena. Se vai valer a pena. Se vai valer a pena mesmo sem. Quando o grande dia chegar. 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 Eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo.
Vale a pena. Vale a pena. Servir a Deus vale muito a pena, gente. Se você não está participando de nenhuma atividade dos adolescentes, não perca mais tempo. Tem GPS, tem oração no secreto, tem até cinema dia de sábado. Tem até grupo que está fazendo atividade física, não tem?
Tem.
Tem tudo, gente. Não fica de bobeira, não fica deixando o marasmo bater, não fica deixando a depressão dominar. Se liga, conversa com alguém, conversa com algum grupo, com alguma liderança. Não fica isolado no isolamento. Porque em breve estaremos todos juntos, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Amém.
Amém. Nós vamos encerrar. Enquanto eles estavam cantando essa música linda, uma música que fala muito ao nosso coração, eu lembrei de um texto da Bíblia. Salmos 81:16 diz assim: mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu satisfaria. Aqui está falando que Deus ia dar o melhor. Mas por que que eu sustentaria, não vou sustentar mais? No versículo 3 diz assim: se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse o meu caminho. Sabe por quê? Que muitas vezes a gente perde o melhor de Deus. E Deus tem o melhor para nós. Tem uma música do Fernandinho que fala: Deus tem o melhor para mim. Sabe por que às vezes a gente perde? A gente não escuta a voz de Deus. Simplesmente. Tem um salmo que fala assim: ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se o meu povo me obedecesse. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse culto. Abençoe cada um aqui, minha vida, do Léo, da Noemi, do Lucas, do Nogueira, que teu nome seja glorificado. Abençoe essa galera, os pais, as mães, os filhos, que o coração dos pais se convertam para os filhos e o dos filhos se convertam para os pais. Que haja harmonia, unidade, amor, fraternidade, união nessas casas, Senhor. Que no nome de Jesus, o Senhor tome cada líder, cada casamento, os nossos líderes solteiros, nossos líderes mais novos. O Senhor abençoe cada adolescente, cada GPS, cada ministério, cada arte, cada coisa do nosso ministério. Toma cada pessoa que prestou culto, não assistiu, porque isso aqui não é cinema, mas prestou culto ao Senhor nessa noite. Que o teu nome seja glorificado. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a nossa esperança, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre o seu povo hoje e sempre. Tamo junto, fica na paz. Tamo junto, misturado com o sagrado. Valeu, um abraço.